Os motoristas sem multas de trânsito poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação renovada automaticamente. É o que prevê uma medida provisória que foi encaminhada pelo governo aqui ao Congresso e já está sob análise dos parlamentares. Essa medida altera o Código de Trânsito Brasileiro e que já prevê a criação de um registro nacional positivo de condutores, um cadastro com os nomes dos motoristas que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação nos últimos 12 meses. Quem já está com a gente aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília para falar mais sobre essa medida provisória, sobre essas mudanças no Código de Trânsito, é o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, ele que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Deputado Hugo Leal, muito bom dia. Obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico, ainda mais com sessões aí até a madrugada, mas você está aqui
Mas tem que
cedo com a
ser
gente.
bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos os nossos telespectadores que acompanham a Rádio Câmara, TV Câmara. Alegria poder estar aqui e também prestar uma informação que eu acho que é extremamente relevante, né? Eu digo que o ambiente do trânsito, ele está sempre presente no dia a dia, na nossa vida, permanentemente. E óbvio, né, as intenções são sempre boas. Nós precisamos analisar as intenções, porque todas as decisões também têm consequências. Então, nós estamos aqui, avaliando com um certo cuidado a medida provisória 1327, que é exatamente a medida provisória que você colocou, trazendo essas modificações, né?
Pois é, deputado Hugo Leal, o senhor aqui já trata desse tema do trânsito há bastante tempo no Congresso, é o coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. Qual que é a primeira avaliação que o senhor faz dessa medida provisória? O governo tem colocado que um dos objetivos aí é justamente reduzir os custos para quem tira a carteira de habilitação no país, reduzir burocracias e alinhando ali a legislação nacional a outras experiências internacionais. O senhor, como coordenador da Frente e atento a esse tema do trânsito seguro aqui, que primeira avaliação que o senhor faz dessa medida provisória?
Eu entendo, Ana, que nós devemos sim trabalhar para desburocratização, devemos trabalhar para redução, sem comprometer a segurança viária, sem comprometer a questão da proteção à vida, né? Todos esses conceitos que foram trazidos e questionados aí pelo Ministério dos Transportes, através do ministro Renan Filho, eles são válidos. Porém, assim, é a forma que eles são aplicados. Você veja que a suspensão, as renovações, a renovação automática, redução de carga horária nas autoescolas, antigas autoescolas, hoje CFCs, a questão da avaliação de saúde e avaliação psicológica, tudo isso tem uma lógica, tudo isso tem um conceito que já foi experimentado durante muitos anos. Por óbvio, quando ele fala que a nossa CNH, a nossa carteira de habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação, é uma das mais caras. Sim, mas aí a questão de ser mais cara é uma questão de responsabilização e também de contato, de relação direta entre o poder público federal e os poderes estaduais. Assim, da forma que está sendo feita, eu não concordo. Não acho que essa seria a melhor maneira. Mas eu vou dar um exemplo aqui de 18 anos atrás, quando foi feita uma medida provisória também, medida provisória 415, em 2007, uma medida provisória que proibia a venda de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais. E essa medida provisória transformou na Lei 11.705, que foi a Lei Seca, que eu tive a oportunidade de relatar essa medida provisória, de introduzir o conceito da alcoolemia zero, e obviamente isso estabeleceu como um princípio. Então eu entendo o seguinte, eu acho. Eu tenho dúvidas sobre a pertinência, assim, da forma que está sendo feita a medida provisória nas resoluções, porque já existe um conceito consolidado ali, e eu acho que esses conceitos podem ser mudados, mas não dessa forma, e uma dúvida muito grande sobre o que é o poder delegado do governo federal na questão do trânsito para os estados. Isso já está consolidado há muitos anos. O que é bom? A legislação de trânsito, ela é federal, ela é única no país todo. A Carteira Nacional de Habilitação, ela é única. E o governo federal delega aos DETRANs, que são os departamentos de trânsito, a autonomia para poder fazer as suas operações. Então, a forma que está sendo feita, eu tenho questionamento do ponto de vista constitucional da forma que está sendo feita, e também a centralização de custos, por exemplo, de definição pelo governo federal, também não acho que seja isso um processo de evolução. Eu acho isso um retrocesso. Então, vão ter conceitos que eu acho que a oportunidade de debater essa medida provisória vai ser muito rica. E talvez dali possamos sair aqui com, como diz o ditado, que tirar do limão, fazer uma limonada, que eu acho que é um grande esforço que vai ser feito agora para poder analisar e também contribuir para o trânsito. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Deputado Gleal, o senhor comentou aí da questão dos DETRANs, da questão, por exemplo, pela medida provisória, a carteira, se for renovada automaticamente, para quem não tiver ali, quem tiver naquele cadastro positivo dos bons condutores, digamos assim, que não tenha pontos, né, na sua carteira ao longo dos últimos 12 meses, no formato digital seria gratuito. Se quiser no formato físico e digital, aí ficaria com um custo ali, no caso da definição dos DETRANs, sim, com um teto ali que seria colocado. Também tem a renovação automática, não é para todo mundo. Então, por exemplo, pessoas com mais de 70 anos não poderiam ter renovação automática. Motoristas com 50 anos ou mais teriam direito a apenas uma renovação automática com essas regras. E também haveria ali uma vedação dessa renovação automática para quem tem restrições médicas previstas no Código de Trânsito. Nesse ponto da renovação, o senhor acredita que isso vai ser mantido, da renovação automática, bom, como está colocado?
Bom, eu acho muito difícil. Porque, assim, eu tenho certeza que a intenção foi a melhor possível. Mas a avaliação médica, né, o cadastro positivo não é uma análise clínica. Pode ser que a pessoa tenha um cadastro, esteja no cadastro positivo e nunca nem tenha dirigido, nem dirija. Pode não ter nem ter veículo. Então, ela tem um cadastro positivo. Mas pode ser que, silenciosamente, alguma doença progressiva, alguma enfermidade, alguma síndrome possa ter surgido durante esse ano. Durante aquele período. Então, eu entendo que é um risco muito grande por um custo que pode ser diluído ao longo de 5 anos, ao longo de 6 anos. Vamos partir do princípio que o custo do atendimento do exame de saúde ou exame psicológico seja R$100 de 5 em 5 anos. Nós estamos falando. Então, não, dilua isso durante 5 anos. Né? Eu digo o seguinte... O que isso vai implicar na questão da redução de custo, mas o que isso vai implicar na mobilização e aumento ou ampliação de acidentes e também de infrações? Eu acho que isso é um cuidado que nós temos que ter. O sistema trânsito, como todo um sistema, ele tem que estar interligado. Eu repito, eu acho que nós temos condições, sim, de produzir um trabalho para redução desses custos, sem abrir mão da segurança viária. Acho que temos, sim, condição de estabelecer princípios, mas eu acho que o governo erra, eu posso falar essa palavra, que ao invés de focar, eu entendo que é a questão social, de acesso à CNH para várias pessoas, ao invés dele focar nisso, ele tinha que focar na questão da acidentalidade, do número de infrações. DETRANS, se vocês quiserem continuar tendo a autonomia que vocês têm que me trazer índices de redução de acidentes. Isso é positivo. Isso impacta no sistema de saúde. Isso impacta no sistema de previdência. O que os DETRANs estão fazendo, por exemplo, as polícias militares, os estados estão fazendo para a redução dos números de acidentes de motocicletas? O número de acidentes de motocicletas, se você der a CNH, vai diminuir? Se você reduzir o custo da CNH, vai reduzir o número de acidentes de motocicleta? Essa é a essência. Nós estamos errando na essência. O governo erra na essência. Quer buscar um discurso que fica bonito, porque quer atingir uma classe social. Mas hoje, por exemplo, você tem escolas públicas de trânsito em vários estados. Você tem a CNH social, que alguns estados não tiram custo. Acho que aí é o alinhamento. E de políticas públicas que sejam nacionais. Veja, Ana, eu estou, como você disse, eu estou aqui no parlamento há 20 anos. E há 20 anos eu tenho dedicação nesse tema. Né? Eu estou falando, a lei seca vai fazer 18 anos e a gente continua fazendo o debate de consolidação da conscientização. Eu estive presente desde 2009, 2008, 2009, nas conferências mundiais, ministeriais sobre acidente de trânsito. A primeira foi em Moscou, a segunda foi no Brasil, a terceira em Estocolmo, agora a quarta foi em Marrocos. O mundo trabalhando para a questão da redução dos acidentes. Trabalhar para uma meta, a meta era de 2011 a 2020 reduzir em 50%. Nós não conseguimos reduzir nem 15%. Tivemos bons índices É um índice razoável por quê? Porque há uma metodologia aplicada a isso. Então, aí, ao invés de você optar e estabelecer meta, estabelecer um acompanhamento sobre acidentalidade, sobre o número de infrações, aí você vai discutir a questão dos valores, a questão das clínicas, estabelecer um preço nacional para o exame de saúde, o que isso vai implicar na questão da redução dos acidentes. E isso é caro para o país.
E na questão, por exemplo, que a medida provisória coloca, deputado Hugo Leal, de que não seja necessário você fazer o exame psicológico, o exame físico, numa clínica específica, mas que possa ser com profissionais credenciados. Esse ponto o senhor acha que está razoável?
Assim, eu entendo o seguinte, eu acho que nós podemos evoluir. Eu digo aqui, eu não tenho nada, muito pelo contrário, nada contra a tecnologia, nada contra o avanço e também a modernização. A minha grande preocupação é a questão da acidentalidade. Se você estabelecer, tirar dos especialistas hoje, isso vai melhorar ou vai piorar? Assim, eu não tenho dados para poder tomar uma decisão dessa. Por isso que eu acho que é precipitado uma decisão dessa de forma abrupta. Você poderia fazer um processo de transição. O que aconteceu? Olha, interessante, eu fui presidente do Detran em 2003, de 2003 até o início de 2005. No estado do Rio de Janeiro. Eu tive enormes desafios, mas o desafio principal meu era criar uma cultura de redução de acidentes, criar uma cultura de educação e buscar nas autoescolas, nos centros de formação de condutores, aqueles alunos que passaram por lá e tiveram, que eram infratores contumazes, aqueles que tinham envolvido em acidente de trânsito, a gente criou uma comissão cidadã. O foco é esse. O foco não é arrecadação. O foco não pode ser essa linha. Então, aí quando você chega... Eu vi o processo de evolução dos médicos de trânsito. A maior associação de contribuição de dados estatísticos e informações aqui, falando para mim, mas dentro da Comissão de Transportes e também no Senado, chama-se Abramet. Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Ela evoluiu de uma tal forma, que, com recursos, com capacitação. Então, aí, toda essa contribuição, então você fala assim, não, isso aí não tem nenhum valor. Eu tenho receio de que isso, ao invés de ser uma boa contribuição, possa ser efetivamente uma sinalização de ampliação desses dados estatísticos negativos. Nós estamos aí nos últimos, posso calcular, nos últimos 15 anos, em dados estatísticos entre reduções e alguns acréscimos. Nos acréscimos são situações bastante excepcionais. Mas, por exemplo, nós não conseguimos vencer ainda a questão da acidentalidade de moto. Moto hoje virou um fator extremamente preocupante numa epidemia. Então, o motociclista, o atendimento, isso tem preocupado a saúde e a previdência. E isso é uma política pública. O que nós precisamos fazer? Qual é a discussão? E isso sim tem custo. Então, agora o custo, se ele está com a CNH, se ele comprou a CNH, se ele pagou, fez uma hora aula, duas horas aula, se ele foi fez exame psicotécnico, não fez. Isso tudo, assim, a gente só vai saber se nós voltarmos o objetivo para essa questão da acidentalidade. É bom você abrir para todos? Ah, ótimo. Talvez possa ser ótimo, né? Você vai chamar um médico, ele pode fazer uma avaliação clínica sua, mas se você tem alguma outra percepção, alguma outra doença, algum sintoma, ele vai ser ele que vai poder fazer essa avaliação. Pegue os dados estatísticos. Eu perguntaria ao ministro, à equipe dele, analisou os dados estatísticos dos DETRANs para saber quantas pessoas são, depois passado pelas clínicas, quantos vão à perícia? Nesse caso das perícias, o que as perícias têm identificado? Ora, nós temos uma grande base de dados. Vamos trabalhar a base de dados. Século XXI determina, a tecnologia determina trabalho com informação. Eu avalio que esta forma que está sendo feita não é uma forma que foi, eu acho que criou um ambiente que poderia ser favorável. A medida provisória poderia ser bem recebida, tanto pela população, mas também pelas pessoas que atuam lá. Eu não sou defensor de segmentação ou de pequenos esquemas ou de ações, né, contra ou a favor de grupos. Mas aqui há nitidamente uma situação que a gente precisa ser analisada. E se é analisado, você vai encurtando isso. Eu vou dar um exemplo mais para o nosso telespectador entender e fazer essa analogia. Ontem, né, nós votamos aqui um PLP sobre redução dos benefícios fiscais.
Sim.
Os benefícios fiscais estavam em quase 700 bilhões de reais. O que era necessário fazer? Cortar imediatamente todos os benefícios fiscais? Não, vamos reduzir os benefícios fiscais, porque isso tem impacto na folha, tem impacto na previdência. Reduzindo os benefícios fiscais? Não, vamos estabelecer o seguinte: para cada benefício fiscal você vai ter que trabalhar uma meta. Vai ser aumento de emprego? Vai ser a geração de emprego? Vai ser a geração de renda? Vai ser estabelecer. O benefício fiscal tem que estar vinculado a um princípio, a um resultado.
Sim.
E isso funciona. Da forma que está sendo feita, eu não vi dados estatísticos para me comprovar se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Então, eu acho que assim, essa forma de ser feita não vai contribuir. Mas, eu disse, é bom que foi feita uma grande provocação, o ambiente está sendo mexido, e nós vamos ter a oportunidade de debater na comissão especial. Eu tenho certeza que vai sair um bom trabalho ali.
Certamente é uma discussão que está só se iniciando. Vou agradecer muitíssimo ao deputado Hugo Leal, que é do PSD do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, falando aqui com a gente, portanto, dessa medida provisória que altera o Código de Trânsito e aí, na expectativa do governo, reduz burocracia e custos, mas o deputado Hugo Leal bem colocou aqui que há ponderações a respeito e essa discussão está só se iniciando aqui no Parlamento. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui. Um ótimo restinho de trabalho, é que a gente sabe que essa reta final de sessão antes do recesso é intensa, mas a gente agradece e deseja aí também boas festas para o senhor.
Eu agradeço mais uma vez a TV Câmara, o setor de comunicação de toda a TV Câmara, e o que eu costumo sempre dizer, né? As pessoas sempre buscando informações. Eu falo assim, vem beber dessa fonte aqui, que ela, aqui direto as informações não têm perfil ideológico, é que todas as ideologias estão aqui, todos os pensamentos estão aqui. Então, TV Câmara, Rádio Câmara, TV Senado, Congresso é uma grande fonte de informações, porque aqui não tem a parcialidade é ouvida de todos os lados. Então, parabenizar a Rádio Câmara, TV Câmara, todo o setor de comunicação da casa, e alegria desejar aqui, né, um Feliz Natal e um 2026 com muitas realizações e muitas comunicações.
Que a gente deseja. Obrigada, deputado, mais uma vez.